Entrevista.
Nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Dom Paulo Pontes, da Rádio Educadora, no Roda Viva, o engenheiro Fernando César, que veio bater um papo com a gente aqui. O Fernando conhece o Brasil e parte do mundo, tá? E sempre participa, né, de encontros, de grandes eventos ligados não só à tecnologia, mas aquilo que pode tirar proveito também para a sociedade brasileira de uma maneira geral. E a gente vai tratar aqui sobre sua participação no evento ocorrido em São Paulo. Vamos falar sobre o e-commerce, né, que é esse comércio via internet, o comércio eletrônico. Fernando, é sempre um prazer, uma satisfação tê-lo aqui no Roda Viva da Rádio Educadora. Tudo bem?
Bom dia, Jura. E para mim é muito importante você estar disseminando essas informações que chegam e que chegam com mais rapidez lá fora, né? A gente está tentando criar um espaço de discussão dentro da nossa Rádio Educadora. Aliás, inclusive, acho que esse é um dos papéis da Rádio Educadora, que é puxar essas discussões todas para a gente, para que a gente possa discutir com a sociedade no geral.
Você participou do VTEX Day, que é o maior encontro de negócios focado em inovação digital da América Latina. Para que vocês tenham ideia, ouvintes da Rádio Educadora, com mais de 24 horas de conteúdos inéditos distribuídos em dois dias de evento, 170 marcas patrocinadoras e público superior a 15 mil pessoas. Foi assim a sétima edição que aconteceu em São Paulo. Como é que foi o evento? Você teve a oportunidade de participar, Fernando?
Bom, primeiro exatamente o que é o e-commerce. O e-commerce, para muita gente que ainda não tem essa informação exata, é aquela história de você comprar, fazer compras pela internet, no geral. Então, por exemplo, aqui...
Para quem não está acostumado com o termo, né?
E-commerce, que é justamente compras pela internet. O que significa isso? Eu estou em casa, eu não quero ir hoje no supermercado. Então, o que é que eu faço? Eu vou lá no site do supermercado, olha, eu quero isso. E aí, depois, o supermercado faz a entrega para você. E você paga com seu cartão de crédito, paga quando chegar a encomenda. Isso parece que dentro de uma realidade mais do Maranhão, é um negócio um pouco mais distante, mas ele está se transformando, está mudando de certa forma o mundo. Você imagina o seguinte, Jura, o Brasil no ano passado teve um aumento de 12% nesses valores envolvidos no e-commerce, enquanto que a economia brasileira, a gente está sabendo que está cada vez mais caindo, né? Então, é uma coisa que é interessante, é uma coisa que está acontecendo e que a gente tem que estar preparado para isso. Para o comprador, é uma comodidade. Você não, olha, eu quero comprar um aparelho, quero comprar alguma coisa que não tem no mercado local, um eletrônico, um eletrodoméstico, alguma coisa, você vai, acessa lá e tem. Ainda temos algumas dificuldades dentro do Brasil.
A legislação brasileira, ela não acompanha. Não, né? A evolução da sociedade. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você fala o seguinte: não, você está concordando. Eu acho que há controvérsia. Você sabe por quê? Porque você está em casa e recebe um cartão de crédito, por exemplo, que você não pediu. A administradora desse cartão sabe que você costuma comprar em supermercados, que você compra em farmácia, que você compra em lojas de departamentos. Então, ela fez uma pesquisa sobre a tua vida pregressa toda. E ela sabe que você é um cliente potencial. Aí ela manda para você um cartão, aí tu chega em casa, olha, tem um envelope lá, tu está trabalhando, a tua esposa chega em casa, ou o teu filho chega lá e diz: ó, papai, chegou aqui um cartão para o senhor, cartão ouro, cartão diamante, o limite, 100 mil reais, né? Você tem muito dinheiro em conta, 100 mil reais, e de repente você diz: mas eu não pedi. E a legislação brasileira te para nesse sentido. É proibido fazer isso. Mas no meio eletrônico não é.
Não é.
Você está me entendendo? Então, é uma coisa que nós precisamos evoluir, os legisladores brasileiros também, a sociedade como um todo, porque é infinito esse mercado. Né?
É interessante esse aspecto que você está levantando, porque... Você não pediu isso, mas eles têm essas informações, eles sabem disso e querem, de qualquer modo, fazer com que você seja mais um consumidor. Essa é a lógica do mercado. Né?
Eu queria que você falasse um pouco sobre a visita do ex-presidente norte-americano Barack Obama, e ele participou também,
como
palestrante da VTEX Day.
Veja bem, essa questão, talvez era até bom a gente ter começado do começo da abertura do VTEX Day. Nós estávamos em um
congresso. Eu até tentei.
É. Você falou logo do e-commerce, eu digo, não. Mas veja bem, por que isso? Eu estou falando, porque dentro de um congresso de tecnologia, você imagina, se você imaginar quem foram na abertura, quem foram os homenageados, você não vai dizer, pô, mas é que a tecnologia, o que é que tem a ver? Mas eles explicaram. Eles solicitaram que 100 professores ficassem na frente, 100 primeiras cadeiras do Congresso, e havia 10 mil pessoas, na palestra do Obama. Então, nessa palestra, eles pediram que 100 professores ficassem na frente. E disseram que, olha, isso aqui é um congresso de tecnologia. Não puxamos para cá, para frente, os tecnólogos, as pessoas da tecnologia. Nós puxamos as pessoas que ensinaram esses caras a serem o que são hoje. Foi um negócio realmente extremamente emocionante. E aí, puxaram, teve uma professora, a Viviane Senna, teve lá, conversou um pouco.
Do Instituto Ayrton Senna,
falando sobre educação. E também teve, fizeram uma homenagem a Jofaro, é uma professora, Rosângela, acho que é isso, não lembro o nome exatamente, Rosângela Jofaro, uma professora que ganhou o que é considerado Nobel da Educação. Ela é considerada uma das 100 melhores professoras do mundo. E ela foi lá e falou e coisa desse tipo. E todo mundo que entrava no congresso, que participava dessa abertura, começava falando da professora. E olha, nesse dia era dia 30. Era dia que as ruas solicitavam mais dinheiro para a educação. Então, dentro do ambiente, nós simplesmente estávamos repercutindo o movimento que estava acontecendo nas ruas.
As vozes das ruas.
E aí o Barack Obama vem e conta a história dele, contando a história dele e falando sobre essa questão de que ele foi o que é pelas professoras que ele teve. E ele sempre conta essa história também, que ele, pobre, né, morava no Havaí. E aí o que acontece? Todo mundo que achava isso aqui, um negro nos Estados Unidos, não tem jeito, você não tem opção. Né? Não sei. E as professoras, não, você pode ser alguma coisa. E ele foi o que é hoje, foi o 44º presidente dos Estados Unidos. Né? E ele sempre fazendo essa referência. Todo o Congresso foi uma referência aos professores, aos educadores. Né? Então foi um negócio interessante. Uma coisa também
que eu li, inclusive, na palestra, né, que ele deu, você estava lá, mas ele disse o seguinte: olha, quem não gosta de pagar imposto deveria mudar para um país em que o Estado não funciona para ver como é que é. Você vê que referência ele fez, né?
Com certeza. Essas questões do Barack foram bem interessantes, na medida em que ele trabalha, por exemplo, a questão do... todo mundo fala assim, não, porque... Você tem que disputar, se for dadas as oportunidades, você tem, o mérito é a coisa mais importante dentro do sistema. E ele foi muito claro nisso. O mérito, se você tiver as mesmas oportunidades. Se você não tiver as mesmas oportunidades, então não adianta que você não vai. Eu te estudei em escolas, melhores escolas, eu não vou ter o mesmo. As oportunidades que foram dadas para mim não foram dadas para as mesmas pessoas que estudaram comigo no primário, por exemplo. Então, o que você tem que, quando fala em mérito, você tem que falar no mérito a partir de quem teve mais dificuldade e chegou
no nível. O ser humano precisa de oportunidade para mostrar.
Né? Porque o pessoal do liberalismo fala muito nisso. Não, porque tem o mérito, você tem que ter o mérito. Sim, mas o mérito a partir de quê? A partir de eu ter feito, detido todas as oportunidades para ter crescido, ou a partir de que alguém que não teve oportunidade cresceu como eu? Aí sim, aquela história da corrida, né? Inclusive a deputada federal Tabata Amaral fala muito isso. Você entrevistou ela aqui? Não. Alguém aqui da Rádio Educador?
Pelo telefone.
Foi pelo telefone. Ela fala muito isso. Você tem que ter, igualar todo mundo a partir das oportunidades que foram dadas. Foi dado para todo mundo, tá? Então todo mundo tem as mesmas oportunidades. E o Obama ressaltou muito isso, essa questão disso aí, tá? Ele fez algumas críticas às armas, inclusive. Quando perguntaram a ele.
Aí ele critica com veemência a política de armamento dos Estados Unidos do
perguntaram, Trump. Perguntaram a ele sobre a questão de qual foram os piores dias dele como presidente da República, presidente dos Estados Unidos. Ele disse o seguinte: que um dos piores dias foi quando ele foi visitar uma escola onde uma pessoa tinha entrado com armas e tinha morto as crianças, ele foi visitar as famílias, que ele sabia que não podia trazer as crianças de volta. E sabia também que ele, com todo o poder que ele tinha de presidente dos Estados Unidos, não tinha como revogar esse Estatuto das Armas, que era um negócio muito complicado. E que sabia que, logo depois, que lá na frente, ele poderia ter um caso como esse, como já teve vários outros depois dele.
Vários. E, lamentavelmente, alguns desses exemplos vieram parar no Brasil.
Com certeza. É um negócio complicado.
8:10. Eu conversei aqui no Roda Viva da Rádio Educadora com o engenheiro Fernando César.